Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos.
Hashtag auau, caralho. Essa hashtag curiosa é resultado de uma rivalidade entre as fãs da banda One Direction. Temos as H-Stans, fãs do Harry, e as Directioners, que são fãs do grupo todo. Tudo começou quando uma H-Stans publicou auau para criticar o Lewis. Está começando o DN.
Dimensão Nova, o programa com notícias e opiniões que chacoalham as dimensões. Neste programa estão
Vinícius Schiavini,
Livy Cat,
Bruno Urbanavícios,
Gabriel Subtil,
Edson Oliveira,
Márcio Neves,
o Cão que Atenta.
Dele começando a alegria, garela! Aqui o Edson Oliveira.
Que é a pandemia diante da briga das fãs do One Direction.
Aqui o Márcio Neves.
Olá, pessoas.
Aqui o Bruno Urbanavícios.
Alô, cambada. Olha, a gente nem, a semana nem acaba e na terça-feira já tô exausto com tanta novidade que tá acontecendo no Brasil, velho.
Hoje é quinta.
Pra você ver como eu já tava exausto na terça.
Aqui é a Livy Cat.
Fez esperar a semana inteira pra me contar o que é o auau caralho que eu tava vendo o tempo inteiro no Twitter.
Sério, é uma hashtag. Primeiro que é assim, vou criticar outro integrante do One Direction. Como? Vou mandar auau. E as outras decidem responder com auau caralho.
Não, mas o mais engraçado é o seguinte, como a hashtag subiu, ninguém sabia o que era, todo mundo começou a postar qualquer coisa aleatória com uma uau caralho porque achou engraçado. Então, tipo, eu descobri altos artistas diferentes, ilustradores, porque eles simplesmente subiram os desenhos deles com a hashtag.
E é um, a Liv puxa às vezes o que tá rolando de hashtag, né, que nem teve o lance da Mel Lisboa, que criticou a professora da filha dela, porque a professora só se dirigia às mães no grupo do WhatsApp.
Ela tomou as dores dos pais e eu posso jurar, eu posso categorizar que a maioria dos pais se viu, nem ligou.
Certo. Como diz o pessoal, um dos pais que não responde dentro do chat é o marido dela. Então...
Ah, mas é outro problema típico da classe média, assim. A mãe que enxerga um problema que não existe.
É, agora nada supera auau caralho.
Mano, isso aí ficou na minha cabeça um tempo, eu tentando descobrir qual que era a relação do One Direction com auau caralho.
Não, eu tô imaginando... não, na verdade, eu não consigo entender até agora como você critica alguém publicando auau, né? Porque, eu vou criticar aquele cantor auau.
Ah, se a pessoa que fez a crítica é brasileira, pode ser uma referência ao cara ser cachorro.
Ou ao Frank Aguiar, mas até aí...
Eu já tava imaginando duas coisas. A primeira foi o cachorro que a Micheque roubou, né, do legítimo dono, porque ele tava fugindo na rua. A outra foi o Zé Bonitinho.
Eu fico imaginando se isso virar, assim, costumeiro. Tipo, o Bruno Urbanavícios tá andando na rua, aí um cara de direita vira pra ele e fala: aê, comunista! E ele, e o Urbana responde: comunista, caralho!
Não, eu ia responder: vai lá no partido procurar minha ficha de afiliação, boa sorte, trouxa.
Não, pra estar no nível de auau caralho, você tem que usar o termo original e acrescentar a palavra caralho.
Eu não consigo chegar nesse nível.
É, tu quer, né? É um nível de discussão.
Você é fraco, Urbana, te falta ódio.
Ah, mas por mim tudo bem. Eu quero ficar do lado do amor, não do ódio.
Eu fico pensando se isso virar também pra elogio. Tipo, nossa, Liv, você é muito legal. E Liv responde, legal, caralho!
Aí sim, eu... Tipo,
foda,
aí
sim, eu... Foda.
Eu tô viajando pela hashtag, tem alguém que tem a capacidade de colocar Luísa Mel salva o dog caramelo, Bolsonaro ladrão de cachorro, au au caralho.
Deixa eu ver agora o Twitter pra encontrar esse au au caralho.
Mas as hashtags acontecem isso, né? Que nem o Lésbica Verificada.
Sim.
Quando começam a colocar... Eu não lembro o nome daquela cidadã que deu xilique por causa do jogo da Fazendinha do Orkut. Tula alguma coisa?
Tula Luana.
Tula Luana.
Quando, diva da internet.
Quando alguém coloca imagem da Tula Luana, a hashtag já se perdeu.
Tipo assim, os dois lados perderam a razão.
Não, os dois lados não existem mais. É terra arrasada. Sabe? Quando colocam uma foto da Tula Luana com hashtag ao ao caralho, não. Lésbica verificada, seja lá o que for.
Só uma correção. Web diva Tula Luana, por favor.
Ah,
é assim verdade. Que ela se intitula.
App diva?
Web diva.
Web diva.
Na época do Orkut.
Ela ainda continua sem remédio?
Não sei, vai lá no canal do YouTube dela lá pra tirar seu parecer.
Ah, não, obrigado.
Orgulho de ser estenofóbica.
Fala assim, eu prefiro ir no YouTube pra ver uma cirurgia de rótula em câmera lenta.
Algo me explica que tag é essa de au au caralho, várias interrogações, barra Dinamarca, símbolo de Dinamarca na internet, brilhinho.
Cinema.
A Nickelodeon vai rebootar as Tartarugas Ninja, de novo. Será feito um novo longa animado produzido pela Point Grey e Seth Rogen. Esse projeto não é ligado a outra animação das Tartarugas, Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, para Netflix. Não se sabe se a série de filmes de Michael Bay vai continuar.
Na série de filmes, havia alguma coisa sobre continuar? Pra mim, acabou no segundo e pronto.
Não, pra mim também.
Peraí, como assim tem tartaruga explodindo e ninguém me chama pra assistir?
Tartaruga explodindo. Sempre tem tartaruga explodindo.
Filme do Michael Bay,
né? Deixa eu se juntar aí.
É o reboot de... Estamos em quantos reboots até agora de Tartaruga Ninja?
Ixi. É mais de 8 mil!
É um reboot tartaruga.
Com detalhe. Cara, eu descobri que o cara do canal Coisas de TV é o blogueiro do mais de 8 mil, rapaz.
É?
Ele fez uma referência a isso aí, mano. Você que tem os mangá lá no fundo do cenário, que na verdade é o quarto dele. Ele chegou a mencionar o negócio mais de 8 mil, aí eu pensei, putz, é esse calanguinho aí, rapaz.
Agora, sobre as Tartarugas Ninja, do Michael Bay sempre tem algum produtor jogando a ideia de um terceiro filme, né? Mas, porra, duas animações? Eles vão fazer dois reboots?
Tá quase uma taxa de reboot do Exterminador do Futuro.
E ainda tem a possibilidade de sair uma série em live action pela CBS All Access. Só que essa, segundo o pessoal, se tudo der certo, porque pandemias, né, não sabemos. Se tudo der certo, vai ser uma adaptação do arco O Último Ronin, que foi lançado recentemente pela IDW.
É, que tem é a versão... série mensal, né, que tem mais de 100 edições, né.
É, e é uma coisa mais séria, segundo eles.
Não tem tartaruga de peito?
Não, nesse não.
Ah, então se bem que você tem que suspender um pouco sua noção de seriedade quando aparece uma série protagonizada por tartarugas humanoides. Fora isso...
Não, eu assisti o Elo Perdido, que era protagonizado por um tiranossauro feito de espuma de borracha.
Ah, você e eu também, né? Esqueceu que eu também sou velho?
Cara, tartarugas...
Não basta ser velho, tem que ter mau gosto.
Tartaruga adolescente humanoide é um trem super comum, cara. O que não é comum é você ter um dragão que é personagem, quase personagem principal de um filme, mas na verdade esse dragão parece um cachorro. Isso não é normal.
Ah, isso aí é mais anormal ainda. E também é meio coisa de velho, igual Elo Perdido.
Mas é que, no caso das tartarugas, eu fico pensando, né? Até quando vai dar pra ordenhar essa vaca aí? Porque, porra, é filme, live action, é animação. Aí, não, nós vamos rebootar pra fazer animação. Não, nós vamos rebootar pra fazer filme live action. Não, nós vamos rebootar pra fazer animação. Que nem você falou, Edson, que tem a série animada, o longo animado, tem outro longo animado. Sabe? É um negócio que eu falo assim, caras, pelo amor do Cristo. Tanto que já teve série animada que teve crossover das versões de tartarugas. Teve a crise nas infinitas, nos infinitos cascos.
Elas tiveram uma participação numa das séries dos Power Rangers.
Ai, minha mas, nossa Vinícius, senhora.
Você assistiu, você assistiu aquela série da Netflix, os Brinquedos que Marcaram a Época?
Eu assisti uns dois episódios.
Então, na última temporada que saiu, tem um episódio sobre as tartarugas ninja. Então, o que acontece? Elas começaram como um quadrinho independente e depois...
Super violento, assim, nada pra criança de passagem.
Exatamente. E depois o negócio virou um nicho comercial de fazer brinquedo para criança. Então, enquanto tiver criança interessada em tartaruga adolescente, vão ter que rebootar para fazer brinquedo novo.
Só que aí que eu penso, porque no começo dos anos 90, você tinha os filmes. Ah, os filmes eram ruins, os filmes eram bons. Não tô nem colocando isso em questão. Os filmes funcionaram. E a série animada? Você tinha dois produtos. Um na televisão e um no cinema. O da televisão, mais levinho, gerou uma linha de brinquedos. Um monte de gente conheceu Tartarugas Ninja por causa da série animada do começo dos anos 90.
São épocas distintas. A animação não veio bem antes dos filmes em live action.
Mas ainda assim...
Uma coisa que eu aprendi vendo essa série Brinquedos que Marcaram a Época é... Você não tem uma série animada que deu origem a uma linha de brinquedos. Você tem uma linha de brinquedos que pediu para criar uma série animada para vender mais.
Ah, mas isso daí é. Teve vários, teve G.I. Joe, teve He-Man.
E por aí
Transformers.
Vai.
Transformers.
Tartarugas Ninja não é diferente disso. O pessoal pede pra reboot. A indústria de brinquedo pede o reboot pra poder vender produto novo.
Que tanto isso é verdade que Kamen Rider e Super Sentai tem reboot todo ano.
Só pra constar que a série animada a qual eu me refiro teve 9 temporadas.
Ah, faz bastante tempo.
Ela continuou sendo produzida enquanto rolaram os filmes live action.
É, em matéria de desenho animado de sábado de manhã nos Estados Unidos, isso é fenômeno.
E sabe por quê? Porque eles iam conseguindo inventar novos vilões pra criar novos brinquedos.
Sim, tá certo. E aí teve os filmes também, e eles foram parar no Japão Feudal, e faz boneco do Japão Feudal.
Ice Baby. Não, Go Ninja Go.
Go Ninja.
Peraí, eu pergunto, nessa onda de brinquedo, filme e série, de onde veio o Michelangelo Fazendeiro?
É de um episódio.
Teve isso?
Tem isso.
Eu nem sei, cara.
Existe um boneco que é o Michelangelo vestido de fazendeiro.
Ah, mas olha, também aquele negócio, eu acabei de ver que a Tula Luana tem marido, cara. Nossa, tudo é possível, cara. Essa que é a verdade.
Nossa senhora.
Não é que ela tem. O estranho é ela ainda ter. Porque eu lembro de uns vídeos antigos dela que meio assim era o marido filmando. Aí você vê que o cara tava cansado, a câmera começava a baixar, ela começava a xingar o cara pra levantar a câmera. Tá rindo porque é com você.
É, exatamente.
Espera a próxima encarnação pra tu ver.
É, tipo assim, olha o vídeo de recebido dela. Se não tiver o recebido de tripé, quer dizer que ela ainda tem marido.
Olha, eu só sei que às vezes eu penso assim, galera, será que já não chegamos no limite? Aí Mephisto olha e fala, não.
Você está no Brasil, Scabby.
Tartaruga Ninja não é do Brasil.
Ah, mas pode ser. Pode ser, esqueceu que a gente tá no Brasil, velho.
Cara, que todas as tartarugas são ninjas.
É,
tanto é que você não enxerga elas com frequência. Que elas correm de você.
Ainda tá... a gente subestima, mas as bichinhas correm. Você vira os olhos e de repente elas sumiram do quintal e estão embaixo da sua cama no quarto.
Tem, né? tanto reboot por aí, mas falta o crossover das tartarugas ninjas com o Projeto Tamar.
Não, mas do jeito que tá indo essa onda aí de reboot, animação, cinema, série, eles vão chamar de Projeto Tamara Internacional.
Tamara pior.
Tamar Mutant Ninja Turtles, Tamar Mutant Ninja Turtles, Tamar Mutant Ninja Turtles. Aí não precisa ser adolescente, pode ser de qualquer idade.
A música a gente já tem, agora só falta o brinquedo.
Né?
Música.
Cantor Arlindo Cruz, que teve um AVC em 2017, apresenta avanços. O seu filho, o cantor Arlindinho, publicou que o Arlindo tem formado frases com até 12 palavras, representando uma significativa melhora. O Arlindo Cruz também se alimenta e respira sem equipamentos.
Eu prefiro melão.
Ai, que sacanagem.
Sacanagem, velho.
Nossa, ele tava realmente fora das notícias já há um tempo. Pode ter até esquecido que tinha acontecido isso com ele.
Então, ele sofreu AVC em 2017 e ele saiu do hospital o ano passado. Então ele ficou aí 2 anos internado. E agora que ele tá começando a articular palavras. Tá devagar, mas tá indo. E ele não, nem é tão velho, tem 60 anos.
Teve um lance dele no hospital que uma reportagem da Record, claro, entrou e tirou fotos dele com sonda e tudo. A família teve que expulsar do hospital.
Falta de noção total.
Ah, enfim, Record, respeito, né?
Cara.
Agora, nossa, eu fico feliz, né?
Com essa melhora, né?
É uma... Como é que eu vou colocar? É uma, não só uma boa notícia, né? É uma questão de esperança também. Também, porque sim, o cara teve um AVC seríssimo, né? Tem gente que tem um AVC e fala, ah, peraí, né? Mas ele não.
É, eu tive um vizinho que ele teve um AVC em 3 meses, ele tava de pé, mas repensou a vida dele inteira. Em 3 meses ele
tava de pé. Também entra facilidade assim, às vezes, no facilidade entre aspas, né? Do cara ter um AVC numa situação normal, não nessa agora de quarentena, pandemia, vírus da ducha, etc. É.
Mas você vê a complexidade de retornar após ter um AVC, né? O cara tá formando frases de até 12 palavras. E isso é considerado uma coisa positiva, né? Eu fico imaginando como é que ele tava antes, sem possibilidade de falar e tal. A pessoa vai reaprendendo tudo, reaprendendo a usar o aparelho fonatório para poder se comunicar. É uma dificuldade imensa. A pessoa tem que se esforçar muito.
Sim, eu realmente espero que essa melhora dele seja contínua, né? Porque se ele já não tá com alimentos, né? Equipamentos, com equipamentos, com aparelhos pra se alimentar, pra respirar, já tá falando, né? A recuperação motora, acho que é o próximo passo.
Se ele já tá conseguindo falar, vamos torcer pra que ele possa cantar de novo, né? Porque com certeza deve tá fazendo falta pra ele.
É, o filho dele, o Arlindinho, ele né, o que ele coloca, que a família fez um perfil, né, no Instagram, só mostrando a recuperação dele, né? Então o que ele fala é que com certeza o pai dele tá com um monte de samba na cabeça e sambas não vem a hora de ver a luz do dia.
É, vai ter... com certeza, se ele conseguir cantar, ou se ele conseguir pelo menos passar essas músicas pro papel, a gente vai ter uns bons sambas por aí, com conteúdo muito bom, né?
Tecnologames.
Vamos agora para a notícia de Tecnologames. O Facebook anunciou que criou um sistema para desencorajar postagens com notícias antigas. Ao colocar o link, o usuário receberá notificação sobre a data do texto, decidindo se quer desistir ou publicar mesmo assim. A ferramenta já está disponível globalmente.
Eu sou o Gabriel Subtil, gosto de falar de tecnologia e, francamente, dona Facebook, faz muito tempo que vocês deveriam ter feito isso. Será que é por causa da pressão global contra o seu pequeno esforço em combater fake news que tá fazendo você se mover?
Ok. que acontece muito é isso mesmo, né? De o pessoal pega uma notícia antiga de 2, 3, 5, 10 anos atrás, uhum, e sai compartilhando como se fosse ontem. Ah, aconteceu ontem no interior de Goiás, né? Quando você vai ver, na verdade, foi 10 anos atrás em Singapura.
será que é pior que fake news isso aí, mano?
Não, não é pior, mas tá na mesma linha, porque tira completamente de contexto, né, a notícia.
A linha da desinformação, né? Porque faz parecer que é alguma coisa que, ai meu Deus, que a pessoa está acontecendo agora, mas na verdade é algo que já até se bobear, já se resolveu, já passou, já era. Mas assim.
Então acaba virando fake news, né?
Nessa linha, se bem que, né, a pessoa chega e fala assim, ah, sei lá, publica um negócio de 2015. É meio assim, ah, a justiça vai checar a conta bancária da Dilma. Aí ele, ai, tá vendo? Ó, tá devendo no cartório. Aí fala, não, essa notícia é de 2015. Pô, 2015 ninguém fez nada ainda? Ah, a falta de serviço do tribunal. Então tem esse lado também, né? Porque se você só falar assim, ah, tem certeza que é publicar? O nego vai falar, tenho, e dane-se.
Esse é o problema. Ou seja,
daqui pra frente, se tiver notícia antiga sendo requentada pra causar polêmica, você já vai saber que é mal-caratismo mesmo.
Sim, não tem como fazer sem querer.
Mas devia vir agora, com uma tarja do Facebook, assim, essa notícia antiga.
Cara, o Facebook não põe tarja nem onde tem homofobia. Acho que, pô.
Discurso de ódio, discurso racista, aí passa de boa. Se tiver um mamilo, pronto. Aí censurou.
Mamilo não, cotovelo também. Tem a famosa.
Cotovelo também?
Não, tem também.
Tem a famosa foto que é uma mulher dentro de uma banheira e ela tá com o braço apoiado lá de fora. Visto, assim, à primeira vista, dá a impressão que é um seio, mas na verdade é o cotovelo dela. E aí um cara foi e publicou pra ver o que acontecia. E a foto foi tirada do Facebook.
É, que beleza, gente. Nossa, de critério. Parece a PM escolhendo suspeito.
É um passo, mas eu não sei se é um passo bem dado.
Ou se é um passo bom o bastante, né? É necessário bastante.
Necessário
alguma coisa tem que ser feita. Agora, se essa coisa, né, se o que estão pensando, passando pra frente, planejando, vai funcionar, vai ter efeito, aí é outra coisa. Não é à toa que tem, né, agora tramitando no Congresso, a tal da lei contra as fake news.
Que é uma lei bem problemática. Que, se aprovada, vai trazer vários problemas de privacidade para os usuários de...
Não. Aí que tá. Tem gente cantando essa bola, mas não tem nada a ver, porque na verdade vai continuar da mesma maneira como é atualmente. A diferença é que quando tiver uma notícia falsa, né, e isso tiver, você começar a acarretar problemas e tem que haver, né, vai haver uma solicitação judicial, quando isso acontecer, não vai ter aquela coisa de ficar na dúvida quanto ao que fazer, entendeu? O que vai acontecer é que agora vai ter um destino certo. Como é a questão também dos cybercrimes, né? Quando começou a questão de fraude na internet, a gente não tinha legislação com relação a isso. Hoje existe, entendeu? Como
Provavelmente ela está se referindo à obrigatoriedade de ter documento de identidade para abrir um perfil, essas coisas.
Não, o problema maior não é esse. O problema é que todo o seu registro de conversa e documentação, essas coisas, vão ficar armazenados. Se alguém invadir, um cracker invadir um servidor e resolver divulgar essas informações só por brincadeira, um monte de gente vai ser prejudicado.
Não, mas essas informações vão ficar disponíveis só por 3 meses, não é a vida inteira. Esse é um ponto. E segundo, se questão de nego invadir e divulgar, já faz isso hoje.
Seria aquela coisa lá que existe a obrigatoriedade pelo Dentel que uma emissora de rádio e televisão tem que deixar gravado por 90 dias toda a sua programação às 24 horas do dia, sei lá.
É uma coisa nesse nível. Caso haja uma solicitação da justiça, isso tem que estar disponível de alguma maneira. Mas como eu falei, tem que haver uma solicitação da justiça. Não vai ser tão simples assim.
Assim como o banco tinha que guardar todos os seus protocolos de expedição por 3 meses.
Uhum.
Depois taca fogo!
Não, 31 de dezembro joga pela janela, faz chuva de papel picado.
Cara, eu já acho que tem que ficar guardando mais de um ano de comprovante de luz, gás e que é que seja, eu queria poder jogar tudo fora.
Eu adoro quando recebo aquele avisinho assim, confirmamos que não tem nenhum débito.
Eu falo, yes! Tudo fora. Dia da limpeza.
Eu jogo tudo fora, inclusive o comprovante de que não tem mais nenhum débito.
televisão.
A Globo decidiu não renovar contratos com algumas das suas estrelas. A mais impactante talvez seja Renato Aragão, o Didi, que estava na casa desde 1977. Outros são Miguel Falabella, Agnaldo Silva, Zeca Camargo, Vera Fischer e José de Abreu.
E saiu a notícia, depois que foi fechada a pauta, é lógico, da Débora Nascimento, essa deusa na Terra, que provavelmente agora vai dedicar sua carreira a fazer filmes ruins.
Ou novelas piores na Record.
Não, então pode começar a fazer contrato por obra, como é o que muita gente tem feito, assim.
É, o que a Globo meio que tem feito já há muito tempo, já, acho que 20 anos pra cá, acho que dá pra dizer aqui, nem todo mundo é carteira assinada, contrato permanente, né? Eu ia falar vitalício. Já vemos que.
Alguns foi bem assim.
Alguns foi bem assim mesmo.
Mas ela tá se livrando, especialmente, poxa, imagina o quanto o Miguel Falabella não deveria ter de salário ali pelo tempo de serviço que ele tem na casa. O Didi, então, quanto que ele não devia ter ali?
Didi não, Dr. Renato.
Gente, isso aí é lenda, não é Dr. Renato, ele nunca falou isso, não.
Mas vamos chamar ele assim que é mais divertido.
Não é. Exatamente, é. Exatamente.
É por isso que manda o cara embora, tá vendo?
Cara, e também, sei lá, parece que teve gente que se alegrou com a dispensa do Renato Aragão e tudo mais aí, mas sei lá, eu não consigo me alegrar com isso. Por mais que a gente saiba das histórias lá de que ele ganhava 3x, aí o Dedé Mussum e Zacarias ganhavam 1x no auge dos trapalhões e tudo mais, assim, sei lá, eu não consigo me alegrar com isso aí, porque boa parte da graça, a gente tem que ser honesto de falar, era que era dele mesmo e tal. Ele tinha uma verve, assim, de improviso também, assim, ele conseguia driblar aquele padrão Globo de qualidade que, pelo menos na minha opinião, assim, encarcava muito, sei lá, a criatividade das pessoas e tal. Ele zoava um pouco com a coisa lá de cenário e tal, sempre fazia isso, cada um era talentoso a seu modo, assim. E eu acho que eu comentei isso outra vez, mas acho que vale a pena ressaltar, assim, eu vejo o quadro antigo dos Trapalhões, o pessoal fala muito de piada racista, piada homofóbica, eu concordo plenamente que algumas dessas palavras, assim, algumas dessas piadas envelheceram mal, mas teve outras, assim, que não entram nesse tipo de problema, que eu acho que envelheceram melhor até do que muito esquete do Chico Anísio.
O lance dele ganhar mais que os outros e tal, mas a gente tem que ser honesto, né? Assim, ele era o regente de tudo ali quando eram os quatro ainda, né? Sim. Depois, quando o Zacarias faleceu, ficou os três. Ele era o fio condutor, então se não tivesse Renato Aragão, não sei se existiria Trapalhões, né? Então.
É que a gênese até do nome Trapalhões, da estrutura do grupo, dos Trapalhões como grupo, era dele, né? Porque, assim, desde tempo de TV Record, TV, TV do Judas Perdeu as Botas, TV Ceará, coisa assim.
Então eu até entenderia possíveis reclamações dos outros integrantes da trupe, dizendo, eu ganho menos do que ele, mas, cara, é uma questão de perspectiva de retorno, né? Assim, quem faria mais falta se não estivesse ali, acaba ganhando mais ainda. É coisa como as coisas acontecem.
Então, na época dos filmes, né, quando eram os quatro fazendo os filmes, eram duas produtoras. Uma era Renato Aragão Produções e a outra era Demusa, que evidentemente... Ah, mas
isso foi a partir dos anos 80.
Sim.
Daí eles chegaram a se separar por quase um ano, a Demusa fez o Atrapalhando a SWAT, o Renato Aragão fez um outro filme que eu não sei qual é agora.
É... A Arca de Noé, o Trapalhão na Arca de Noé, que tinha Xuxa e o Sérgio Malandro.
Entendi.
Então, realmente, né, nessas... Não, tinha outros filmes, por exemplo, Os Trapalhões, isso foi antes da briga deles, Os Trapalhões na Guerra dos Planetas, já era com, se não me engano, esse foi o filme com...
O primeiro filme com o Zacarias.
Não, acho que o primeiro com o Zacarias é os Mosquiteiros Trapalhões.
Cara, eu vou tirar essa dúvida agora, vamos lá.
Agora eu não lembro qual que eu vi antes, é porque a qualidade do Guerra dos Planetas era uma... Não fizeram em película.
É que foi um filme feito em vídeo, depois ele passou por quinescopia, ele passou no cinema assim, ainda que, por exemplo, quando tá no DVD, quando passava na reprise e tal, era em vídeo mesmo, não foi a versão kinescopada.
Uhum. É, exatamente. Então, por isso que eu me confundo com as datas, sabe? Porque eu pego pela aparência do filme. Bom, mas de qualquer maneira, nesses filmes era a Demusa trabalhando. E realmente, você tinha, em questão de retorno, você tinha, entre aspas, duas empresas recebendo. uma empresa respondia pro Renato Aragão, pro Didi, e a outra empresa respondia pros três, entendeu? Então, qualquer gasto e qualquer dividendo era por três, em vez de ser por um.
Eu tenho três observações, e eu posso estar certo, eu posso estar errado.
Mas vamos lembrar que é mais engraçado quando não enxerga.
Ah, tá. A primeira, que eu acho interessante essa turma saindo, né? Tem vários nomes aí, e eu acho interessante porque nós estamos num mercado diferente. Nos anos 90, principalmente com a derrocada da TV Manchete, a gente tinha espasmos da Record, espasmos do SBT, mas a Globo era quase hegemônica, era, né? Era um Sim. negócio absurdo em questão de produção. Hoje ela ainda é bem grande entre Globo e TV a cabo e agora o streaming. Ela ainda assim, ela tem muita produção, mas você tem o SBT fazendo as novelinhas infantis, você tem a Record fazendo as suas novelas, você tem os streaming, você tem Netflix, você tem Amazon e enfim. Então, agora se torna interessante porque você pode ter, por exemplo, o Miguel Falabella criando uma série pra Netflix, sabe? Você tem Aguinaldo Silva podendo criar alguma coisa pra Amazon. Nada impede.
Né? Mas então fazer aquele negócio de trabalho com o contrato por obra pra própria Globo mesmo e tal.
Não, então, aí vem a minha segunda observação. A Globo já declarou que ela tá mandando embora quem tá parado. Que nessa, por exemplo, tem a Bruna Marquezine. Ela fez aquela novela Deus Salve o Rei, que já tem uns 2 anos, eu acho. E ela não quis mais fazer novela, ela falou que agora ela quer ser influencer de moda. Aí a Globo falou, ok, mas nós não vamos ficar te pagando salário pra você ser influencer de moda no Instagram. Porque pra quem não sabe, quando a pessoa está sob um contrato e não por obra, ela ganha um X se tá no ar e ela ganha metade do X se tá fora do ar. Tanto que o Francisco Coco já falou que o segredo dele é que ele busca fazer participações especiais em todas as novelas e séries. Porque ele tá sempre trabalhando, mas nada num trabalho fixo de vários meses. Então o salário dele é sempre cheio. Então assim...
Eu sei, mas será que o velhinho não aguenta mais fazer uma novela inteira, é isso?
Às vezes não quer também.
Mas aí ele garante que tá sempre no ar, né?
Ele tá sempre no ar. Ele tá sempre no ar, tá sempre se relacionando. Então assim, o Zeca Camargo tava com o Ed Casa, né? Mas tem alguns autores e alguns atores que não estavam produzindo nada.
Tava na sinecura, fechar.
Ah, você tem uma galera que não tava fazendo nada nem na TV aberta, nem na cabo, nem no Globoplay. Então, fechando o contrato por obra, que nem o Miguel Falabella, ele vai ter que, vamos dizer assim, se empenhar mais para poder apresentar uma ideia que eles contratem. Mesmo a própria Globo, sabe? O Miguel Falabella tem grandes acertos, como o Pé na Cova, mas ele também tem Sexo e as Negas. Vamos lembrar Nossa que a série senhora. Mais recente dele na Globo foi Eu, a Vó e a Boi.
Peraí, que título é esse, cara?
Você não conhece essa história? É baseado numa thread fictícia sobre duas velhinhas que ficam brigando e uma não chama a outra de vaca, chama de boi.
Que não merece desonrar a vaca. Aí aparece o meme do Marinho, que hoje tá no Santos, cara. Sabia não.
Então, aí a Globo comprou os direitos dessa história aí de Twitter. E na época a Glória Pérez era chefe da divisão de séries e ela pediu pro Falabella cuidar desse projeto.
Esse projeto foi só pra Globoplay, né?
Foi. E antes desse foi, se não me engano, foi Brasil a Bordo, sob a companhia aérea. Então, sabe, eu prefiro que o Miguel Falabella se empenhe a produzir alguma coisa sob o risco de ter o seu projeto rejeitado e não ganhar dinheiro.
É, que daí também entra um pouco aquele negócio assim, porque tem a concorrência da internet, a partir dos anos 2000 principalmente, mas no caso da Globo também do streaming. Aí o streaming que pode também estar contribuindo para quebrar as pernas e tal da estrutura da emissora, sei lá, e daí não dá mais para pagar salário na Babesco para Sinecura, ainda mais que a gente está numa crise. Aí existe uma somatória de fatores aí, que já havia uma crise econômica, aí a agora tem, isso vai ficar pior com certeza, porque vai ter uma recessão advinda do vírus da Dush, pandemia, quarentena, e já tinha desde o ano passado, 2019, a situação que o atual presidente da República aí, com toda a má vontade dele para com a Rede Globo, cortando verba de publicidade em favor de sites, digamos, suspeitos, e dos canais amigos dele, tipo SBT, Bandeirantes, Record e Rede TV, né?
Então, eu acho que, na verdade, o cenário todo se torna... Veja, eu acho que se torna interessante realmente porque esse pessoal tem que se mexer, sabe? É muito fácil você tá num emprego que você pode apresentar várias coisas, nenhuma ser aprovada, e você continuar de boa. Um caso de contrato que foi anunciado, o rompimento recentemente, foi da Suzana Pires. A Suzana Pires é autora e atriz. E como autora, ela falou que ela teve 6 ou 7 sinopses de novelas rejeitados. E com isso, a última vez que ela foi autora foi de Sol Nascente, que ela era assistente do Walter Negrão. Então, na verdade, ela nunca fez uma novela própria e ela já estava há uns 4, 5 anos sem assinar nada. Então, o contrato dela de autora foi encerrado. Se ela quiser ter uma novela na Globo, ela precisa bolar uma sinopse para vender a sinopse para ver se eles compram, vamos dizer.
Porque senão ela vai atuar numa novela mequetrefe de peruca?
Não. Atuar é uma coisa, eu não tô falando ela atriz, eu tô falando ela escritora.
É, mas porque de repente aí se ela não pô, se nenhum texto aprova, daí ela vai ter que ficar atuando mesmo, sei lá.
Ou ela pode tentar bolar alguma história pra vender pra outro serviço, pra outra coisa.
É, e talvez com essa história assim de que não tem mais contrato fixo aí, é contrato só por obra, de repente ela pode fazer uma coisa numa produtora X que, sei lá, ao mesmo tempo atua em outra, não sei.
Ah, mas aí tem uma questão de conflito de imagem. É, queira ou não, nenhum canal quer botar no ar um produto que venda uma pessoa que ao mesmo tempo tá em outro canal, sabe?
Bom, eu vou confirmar aqui que eu sou uma das pessoas que achou muito bom a Globo despedir o Didi. Eu já não aguentava mais ele desde que eu era criança. É, gostava muito das esquetes antigas dos Trapalhões. Assistia, mas desde adolescente eu já percebia que ele tinha um tipo de humor que não me agradava, que era um humor que se baseava em humilhar outras pessoas, em fazer piadas homofóbicas, racistas e principalmente machistas. Então eu fico feliz de saber que vai vir coisa nova. Que tem chance de vir coisa nova. Eu acho que o Didi ele fez um bom papel na época dele. Agora, o tipo de humor que ele faz não cabe mais na sociedade. Eu não quero ver isso sendo reproduzido como uma coisa engraçada. Por isso eu fico feliz dele ser demitido. Já tava na hora dele parar.
Eu lembro dos novos Trapalhões que foram lançados há uns 2 anos, que foi uma tentativa de quebrar aquele tipo de humor para uma nova versão de humor, vamos dizer.
É, se bem que essa dita nova versão, na verdade, era só requintando piadas antigas, né?
Sim.
Essa que é a questão. Todos os programas que o Didi fez, depois que os Trapalhões acabavam, eram programas com piada requentada.
Nossa, isso é verdade, cara. Eu tinha dos anos 80 pra frente, foi um monte de remake de piada, cara.
Não, ele não tinha coisa nova pra apresentar já há muito tempo. E você vê um cara de 60, 70 anos.
85.
Tanto faz. Vamos pôr que ele
só
tava
pior.
Com 70.
Só
e
pior.
E o cara pegando e abraçando e se esfregando nas atrizes de 20, de 18, que tinha acabado de sair da Malhação e tava brigando pra aparecer num programa com o Renato Aragão pra... Entendeu? Isso aí não é uma coisa legal, cara. Não é positivo.
Eu lembro que eu vi um making of da turma do Didi e o Guto Franco, que era o diretor, falou que eles trabalhavam todo dia com um daqueles extintores de cena no canto, porque o Didi quase todo o programa encerrava algum quadro usando aquele extintor.
É, tanto que tinha uma coisa que era meio que ele... atrapalhar. Tinha uma época que era erros comuns, né? E chegou uma hora que ele passava mais tempo atrapalhando a gravação do que trabalhando no sketch mesmo. Tanto que, né, eles colocavam como erro de gravação no final, e era muitas vezes o sargento pincel falando: pô, meu, ó, tô tentando trabalhar aqui, o cara não deixa, pô.
É, eu lembro disso. Da época que ele ainda fazia, que tinha, eu acho que era ele e o Jacaré, não isso. Era? Uhum. Eu lembro que tinha uns erros de gravação no final e era, turma, sei lá, pra mim, o que parecia? Um cara senil que tava tentando continuar a fazer coisas que ele fazia quando tinha 40 anos, 30 anos, e ninguém botava um freio nele, sabe? Sei lá.
A fórmula batida, sei lá, mas pior que você tem um pouco de razão nisso aí, mano.
O negócio é o seguinte: ninguém pode ser galã a vida inteira.
E convenhamos que o Didi nunca foi galã, né? Então, pior ainda.
É bem isso. Então, assim, eu fico muito feliz com a saída dele. Pode dar chance pra aparecer novos nomes ou não. O que pra mim tanto faz. Porque vocês já sabem que tem um tempo já que eu não parei de assistir televisão. Mas eu fico. O motivo principal de eu ficar feliz é: isso aí pode quebrar com um tipo de piada que já não tem mais lugar na sociedade atual. Ou pelo menos não deveria ter.
A menos que a Record acabe pegando. Se bem que a Record mesmo, ela não se deu bem com os programas de humor, mesmo tentando resgatar de outros canais, né? Como ela, quando ela...
Tom Cavalcante.
Isso, exatamente. Chamou Tom Cavalcante, teve programa com Tiririca. Então, a Record, que é meio que a boia de salvação de alguma dessas pessoas que estão sendo dispensadas, parece que também não tem muito espaço para ele, não.
Mas o Tom ficou muitos anos na Record, né?
Mas é aquela coisa, ficar muitos anos é diferente de ficar nos holofotes, né?
Ah, sim, claro. Teve uma hora que ele despencou, e despencou feio. Mas, assim, ele se manteve muito tempo ainda na programação. Ainda fazia algumas coisinhas relevantes.
É, mas aí é que existe a diferença entre morrer e ir pra Record, né?
Que, aliás, com esse monte de contrato por obra, tanto na Globo quanto na Record, eu acho que vai ser cada vez mais comum ver atores voltando pra Globo. Porque tem muito ator da Record reclamando que já cansou de fazer novela bíblica.
Sim. Por que será, né?
Eu acho interessante essa questão do Miguel Falabella. Não imaginei que ele perderia um contrato com a Globo. Mas é como você disse, ele teve grandes acertos e também teve vários erros. Mas eu achei que os grandes acertos dele iam segurar ele mais tempo na emissora.
O contrato dele com a Globo foi encerrado. Isso não significa que ele não vai trabalhar com a Globo, sabe? Ele pode continuar trabalhando.
Ah, é verdade, tem isso também, né? A questão, ele não é mais exclusivo, mas ainda pode trabalhar com a Globo. Mesmo porque eu acho que ultimamente ele anda mais produzindo musical do que escrevendo, né?
Não foi só musical, não. Aí teve peça de teatro que preste também.
É, ele como produtor de teatro, ele tem uma mão muito boa. Então, esse é um lado dele, né? Que se ele fosse dedicar agora só a isso, tem grande chance de deslanchar, né?
Sim, se ele fizesse alguma coisa de humor pra Netflix, sem censura, com a mão livre, eu acho que ia ser sensacional. Eu acho que ele tem chance de fazer alguma coisa nesse sentido pra streaming, que seria muito bom.
O problema do Miguel Falabella, né, como eu comentei, o Pé na Cova acabou em 2016. E entre Pé na Cova e vamos dizer, 2020, ele lançou mais 3 coisas, nenhuma foi pra frente. E o pior, vamos dizer, desde Pé na Cova ele não produz muita coisa. Então eu entendo que a Globo está procurando gente que produza. Um cara como o Valcir Carrasco nunca vai ser demitido daquela emissora.
Ele escreve muito? Eu não sei.
O Valcir Carrasco, ele tinha feito Verdades Secretas. E aí ele anunciou que ia tirar um hiato. A emissora ligou pedindo pra ele bolar uma novela pras 18 horas. Em uma semana ele tava com a sinopse pronta. A dona do pedaço lá dos bolos também. Falei, você pode fazer uma novela das 9? Porque a autora atrasou, tal. Aí ele bolou lá a sinopse em 2 semanas.
Ah, isso aí é uma mina de ouro. Não tem como despedir uma pessoa assim, não.
Ah, o hiato durou 2 dias.
Praticamente um ditongo.
E é com esse pensamento que chegamos ao final deste DN. Pois é, gente. Live Cat, minha linda.
Diga, meu amor.
Pra quem você
falar alguma coisa?
Pra quem você quer mandar um beijo, um abraço, um aperto de mão virtual.
Virtual?
É, porque
não pode encostar. É verdade, quarentena não pode mais, né? Cara, eu até tinha pensado em alguma coisa, mas agora eu já não lembro mais. Então eu vou mandar um beijo, um abraço e um aperto de mão pro meu pai, que é motorista de caminhão e tá por aí, subindo e descendo, carregando milho e soja pra alimentar as galinhas, pras galinhas virarem comida pra gente. Parabéns, pai. Suas noites mal dormidas vão alimentar muita gente.
Aê! E viva o franguinho, frango assado, frango aí.
Melhor.
Bruno Urbana Vícios, pra quem que você manda o seu olá? Ah, e aproveita e faz uma declaração de amor pra Tertulina.
Ah, cara, eu não sou tão piegas assim, não. É que pra finalizar, resumindo nossa história, tem duas coisas aí. Que antes de Os Trapalhões da Guerra dos Planetas, que segundo a Wikipédia foi o primeiro filme de Zacarias, ele tem outras 3 produções antes disso, né? Tô na Tua, O Bicho, O Fraco do Sexo Forte e Deu a Louca nas Mulheres. Isso posto, assim eu fico com o flagrante da vida real que eu descobri agora há pouco, que o Shopping Botucatu inventou o drive-thru interno, né? Porque o motorista ele pode entrar nos corredores do shopping para ser atendido dentro do carro. É com essa bizarrice da semana que eu encerro a minha participação. Urbana Underline Bruno é a minha rede social, tanto no Twitter, a rede mundial da falta de assunto, quanto o Instagram. E o divirtam-se, se quiserem, se inscrevam-se. E até o próximo tostão da minha voz.
Ai, 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 eu vi essa dos carros, cara. Pior que o Leandro, que já gravou pós-crédito com a gente, ele é engenheiro, ele fala assim, cara, tem que ver se esse piso aí foi feito pra poder aguentar isso daí, porque ainda é tão simples, ainda mais passar vários carros. Se fosse um carro só pra poder fazer exposição, tá, mas vários carros, tem que ver isso daí.
É, não, já tem gente
falando. É Botucatu, que... você tá pedindo que eu pesquise demais pra aquela cidade, o Márcio.
Já teve gente falando que não pode, acho que foi o governador que disse que não pode fazer shopping. O shopping não pode ser drive-thru, não foi feito pra isso.
Não foi feito pra isso.
Boa pergunta, coisa você, não pode.
Uma coisa você dirigir o carro durante o fora do expediente ou posicionar ele no stand assim pra fazer exibição e tal. Outra coisa é fazer drive mesmo, né, com o pessoal circulando ali.
Ah, ele é político, ele pode mudar de ideia cada daqui a pouco. Deixa pra lá, vai.
Márcio Neves, o seu olá, o seu ohaiô.
É isso aí, gente. Vocês me ouvem aqui mesmo sempre aqui no DN. Também lá no DN Premier falando das dicas, das recomendações de filmes, já que a gente não está em estreia de cinema. E no Babuja, falando aí os impropérios da política brasileira. E se bobear, ainda estamos falando de Cavaleiros do Zodíaco no Fala Série. Não sei, há que se conferir. Mas de qualquer forma, escutem lá, ouçam. E pós-crédito, esperem. Eu já vi falando isso já várias semanas. Esperem só.
Cavaleiro do Zodíaco.
Ah, agora entrou na música que vale, pô, no último que teve ontem, né, em relação a isso da gravação.
Que chegou até a Casa de Leão.
E volta tudo.
Adorei aqui. Edson Oliveira, seu recado para as gerações.
É, eu queria só mandar um recadinho para os bolsos afetivos, né, que às vezes eu dou risada de alguma coisa que o governo fez e o pessoal fala que eu estou comemorando derrota. Não, gente, eu não estou comemorando, isso é puro deboche. Né? Porque o governo pode estar com uma trolha mole em cima da gente, mas ainda é uma trolha. Tá? Então não dá para comemorar uma trolha. Então é puro deboche.
Eu sou o Vinícius Schiavini, até mais, amor e paz. E agora vocês ficam com o momento que eu fiquei atenta. Ou não, muito provavelmente não.
Momento com que atenta.
Momento com que atenta.
Tremam, criaturas desprezíveis, assim ordena o seu Deus único e encarnado. Quem vos fala é o maior terrorista sonoro do Brasil, o profeta dos decibéis apocalípticos, o X da palavra love, o cronista mor dos absurdos da vida, o verdadeiro rei do camarote, o senhor supremo das músicas escrotas, o Canidel, a lenda, o mito, o cão que atenta.
É o cão, é o cão, é o cão.
Ouvintes, na semana passada deixei vocês com a simples dúvida: como seu Deus único e encarnado não vai fazer oposição a Bolsonaro e rompeu com ele? É muito simples, fazer oposição a Bolsonaro obrigatoriamente me colocaria do mesmo lado de quadrilhas barra seitas, PT, fanáticos ensandecidos, PCdoB, descolados da galera esperta, PSOL, e puxa-sacos do governo chinês, PDT. Meu brother JC me disse certa vez: diz-me com quem andas e te direi quem és. E mamãe me ensinou a não falar com estranhos. Isso fora a extrema imprensa e os jornalistas que acham que o povo é idiota e faz oposição ao governo parecendo um bando de meninos birrentos. Como já falei aqui antes, tratando desse assunto, se querem me enganar, pelo menos que façam um trabalho bem feito. Além disso, o fato de ter rompido com Bolsonaro não significa que eu não venha votar nele. Calma que eu explico. Em 2018, eu votei em Bolsonaro, mesmo sabendo que seria um tiro no escuro, pois do outro lado estava o poste do Lula, o maldade, e preferi dar um tiro no escuro a um tiro na cabeça. Em 2022, ainda que possa vir a votar em Bolsonaro, dessa vez farei por necessidade e como única alternativa para evitar que a esquerda volte ao poder. A diferença é que hoje reconheço que votar em Bolsonaro é um tiro no pé, mas ainda assim é melhor que dar um tiro na cabeça. A Argentina preferiu isso quando colocou a ensandecida da Cristina Kirchner no poder e já tá dando merda. Diante disso, ouvintes, fico no encruzilhada entre um governo que perdeu a minha confiança e uma oposição que nunca teve, pra onde eu vou? Enquanto vocês discutem pra onde me mandam, vamos à canção bomba dessa semana. Trago-lhes Ninguém Vai Falar Mal do STF com Chinchila TV. Nela, essa galerinha muito louca atrás de muitas confusões está exaltando os ministros do STF que estão fazendo a pachorra de querer competir comigo. Alto lá, senhores ministros. Deus único e encarnado aqui, só existe um e sou eu.
Boiola.
Fico por aqui, seus subversivos. Tenham suas casas invadidas sem motivo algum. Por um crime que vocês não cometeram, ao som do Chinchila TV, tenham um juízo, se comportem, não façam nada que eu não faria, não percam meu próximo momento e se desespere. Já vai, um momento. Hã? Que é isso aqui? Polícia Federal? STF. Ai, meu eu.
Na brisa, eles são maiorais e só erram por amarem demais. São bonitos, têm grandes genitais e são todos semi. Reservas morais e modestos, mesmo tão geniais, benefícios e salários normais. Afinal, nós os amamos. Ninguém vai falar mal do STF. Entre uma alegria, o STF. Você pode xingar. Mas me passa seu endereço postal e cuidado pra atravessar o sinal. Acidentes acontecem. Ninguém vai falar mal do STF. É sempre uma alegria o STF. Alexandre. Você não fica atrás, levanta-se. Não esqueço jamais, é tanta benevolência. Dias e Gilmar tão charmoso, Fux, Carmen, Rosa, Faquim, Barroso, são tantos. Como podem ser tão nobres e maravilhosos? Ninguém vai falar mal do STF. É uma alegria sempre o STF. Você pode xingar, eles vão te buscar, mas só pra poder te abraçar. É sempre uma alegria o STF. Ninguém vai falar do STF.
Você faz cinema? Ó, vem aí, ó. Se você fizer cinema, você vai fazer televisão. Se você fizer... Não. Se você fizer cinema, você vai fazer tecnologames. Se você fizer música, você faz televisão. Vê aí o que você prefere.
Véi, que faculdade doida é essa? Faculdade de cinema que vira televisão? Nossa.
Excelsior!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.